Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos nos perguntar agora, nesta terceira meditação da série Inveja e Felicidade, vamos nos perguntar quais são as raízes da inveja, de onde ela brota. A inveja é como uma árvore, que tem raízes e frutos. Já dizia Aristóteles, com muito acerto, que a inveja procede da vanglória. São Gregório Magno, por sua vez, lembrava que a vanglória é a filha principal do orgulho. Aí, no orgulho e na vanglória, temos as raízes da inveja. Convém entender que a vanglória, ou seja, a glória vã, é o vício que tem aqueles que, acima de tudo, desejam brilhar, destacar-se, salientar-se, ser mais do que os outros. Gente que não procura o bem, mas o brilho. As pessoas boas, simples e honestas têm aspirações legítimas de progredir e lutam nobremente para consegui-las. Sentem justa satisfação ao ganhar posições mais altas, conquistadas por sua competência e empenho perseverante. Estão felizes de poder proporcionar aos filhos um futuro melhor. Mas, esse mas é importantíssimo, para elas subir, conquistar o apreço e a confiança, obter cargos, não é a meta, não é o objetivo da vida. É apenas uma consequência natural, certamente justa, do seu amor ao trabalho bem feito, ao dever bem cumprido, quer seja o dever familiar, ou o dever profissional, ou o dever social. As glórias coroam nessas pessoas o mérito. Florescem naturalmente, mas não são para elas que estão de vida ou morte. Essas pessoas continuam a trabalhar, a cumprir o dever, a realizar com amor a sua missão, mesmo que não houvesse glória humana nenhuma, nem agradecimento para elas nesta terra. Basta-lhes o prêmio da boa consciência e a aprovação e o sorriso de Deus. Para os orgulhosos, para os vaidosos, pelo contrário, a glória é uma meta que está acima de tudo, ser o máximo. Tem que vencer, tem que subir, tem que sentir-se superiores aos demais. Por isso, se não podem subir por mérito próprio, caem na tentação de subir por meio de trapaças, aparências e fingimentos, ou pelo sistema de ficar por cima na base de afundar o outro. Sendo isso assim, não estranha nada que os filósofos e os santos sejam unânimes em apontar como um dos principais frutos da inveja a maledicência. São José Maria Escrivá, fazendo o seco dessa apreciação, dizia: a maledicência é filha da inveja, e a inveja é o refúgio dos infecundos. A experiência nos mostra que muitos daqueles que não conseguem subir e brilhar se dedicam a demolir prestígios alheios, a rebaixar famas e méritos para assim se sentirem situados mais alto. Sobem afundando outros. O infecundo, aquele que não se esforçou, nem teve méritos para conquistar os bens aos quais esperava, sente como que a necessidade de destruir com a língua e, se pode, com os atos, aqueles que o superam. Fala mal, lança suspeitas, semeia insinuações, espalha acusações falsas, despreza ou ridiculariza com os seus comentários, mesmo o que merece louvor. O invejoso focaliza sempre o lado negativo, a pequena sombra escura que há mesmo nas honestidades máis íntegras e nos prestígios máis sólidos. E con iso tenta e ás veces consegue abalar a boa fama que outros posuen merecidamente para sin, sobre a tinta negra das súas maledicencias, brillar ele máis intensamente. Con palabras fortes mas justas, o padre Bernardes, o famoso padre Bernardes, há quase 4 séculos, escrevia a respeito desses pobres invejosos: os miseráveis em cujo coração se embrenha a serpente da inveja, o bem alheio tem por mal próprio, e não pode conter-se que não falem mal da pessoa invejada, vomitando contra ela detrações e calúnias. Ao lado da maledicência, podemos apontar como fruto da inveja a má competição ou a competição vaidosa. Dizemos má e vaidoso e vaidosa porque há uma competição boa no trabalho, no esporte, no comércio, na indústria, na arte, que pode ser e deveria ser uma força positiva de aprimoramento e de progresso material, cultural e espiritual. Essa boa competitividade, praticada lealmente, não é outra coisa senão aquela virtude de que já falávamos antes e que tem o nome de emulação. Ninguém ignora, porém, que há uma competitividade ruim e é provável que uns mais, outros menos, já tenhamos tido que padecê-la. É, por exemplo, a competitividade vaidosa daquela mulher que sempre está a comparar-se com a mulher de fulano, com a esposa de cicrano. E se não pode comprar o mesmo tipo de roupa, de sapatos, de perfume, de carro que a outra tem, fica desvairada, deixa louco o marido com gastos e exigências desorbitadas, ou resolve amontoar mais dinheiro seu, dedicando sem necessidade horas e horas a um trabalho voltado apenas para satisfazer a sua vaidade comparada com o abandono grave do lar. A mesma coisa poderia dizer-se de muitos filhos dominados pela frivolidade e pela vanglória, que tornam impossível a vida dos pais, exigindo com lágrimas, com ira, com gemidos de vítima ou comentários humilhantes, que lhes comprem o que outros colegas consumistas têm e os pais deles não podem comprar. E no ambiente profissional? Não vamos ser radicais e dizer, como afirmava um meu amigo, que os ambientes de trabalho, oficina, escritório, departamento da faculdade, colégio, redação de jornal, etc., etc., são ringues de inveja, onde se desenrola uma contínua luta de boxe, ou melhor, de artes marciais, com a regra do vale-tudo. Mas é verdade que não é raro que haja nesses ambientes, graçando como uma erva daninha, as maquinações da inveja, além da maledicência, os mexericos, os conchavos, as rasteiras, a ocultação de informações ou de decisões, a manipulação de dados, os esquecimentos propositados, esqueceu-se de convocar, de avisar uma reunião, de comunicar a chegada do presidente, etc., para deste modo ir deixando à margem as pessoas que, por inveja, desejariam diminuir, apagar. Uma expressão corrosiva dessa inveja entre colegas são as seguintes frases de Gore Vidal, citadas em artigos de Sérgio Augusto: toda vez que um amigo meu faz sucesso, eu morro um pouco. Não basta ser bem-sucedidos. Os outros também precisam fracassar. Contemplando essas invejas, o psicólogo Moacir Castellani fazia um lúcido diagnóstico que transcrevemos e que convida a meditar. Em vez de competir como forma de desenvolvimento, as pessoas se tornam rivais. Em vez de realizar o melhor de si, desejam ser as melhores. Em vez de superarem os seus limites, enfatizam as suas próprias qualidades. Não buscam um resultado em comum. Tornam-se demasiadamente egoístas. Num ciclo infinito rumo ao sucesso e ao reconhecimento, fecham-se para os seus próprios princípios. Isolam-se em um ambiente frio e hostil. O verdadeiro compromisso é com a construção de uma vida coerente com aquilo que somos. A competição é interna. O desafio está na superação dos nossos próprios limites. E após contemplar esses exemplos de frutos da inveja, vamos deixar para a próxima meditação outros, que são concretamente o ódio à bondade e a santidade agredida, ou seja, uma manifestação do ódio à bondade.